Amém. Deus abençoe. Boa noite. É que a paz, tão importante, a paz de Deus esteja conosco. Alguém perdeu um brinco? Ficou só com um. Deixou um brinco cair aqui. E nós guardamos, espero que, né? Macumba não é, né? Depois quem perdeu o brinco quiser apanhar o outro aqui. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aí em Hebreus capítulo 1. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, eu gostaria que a irmã lesse para nós ali. A partir do versículo 1. Até o 14.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz: quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e qual um manto os enrolarás, e como a roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação?
Amém. Então, essas coisas que foram faladas aí, né, foi para quê? Com qual finalidade? Essas coisas que foram faladas para exaltar a pessoa de Jesus, certo? Foram faladas para mostrar quem é Jesus, quem foi Jesus Cristo na terra, quem é Jesus Cristo. Essas coisas foram faladas para mostrar isso. Por exemplo, a qual, né, dos anjos... A qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos a escabelo dos teus pés? Então, Deus nunca falou isso com ninguém. Deus nunca falou isso com ninguém. A qual dos anjos disse isso? Não, ele disse para Jesus: assenta-te à minha direita, que eu vou colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Outra coisa, que ele diz, né? É, no versículo 8 diz assim: mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então ele não disse isso para ninguém, disse isso para o filho, né? Ó Deus, e chamou o filho de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. No versículo 7, referindo-se a ele, o que? De seus anjos, faz ventos, e de seus ministros, labareda de fogo, mostrando a supremacia dele sobre os anjos, né? A supremacia dele sobre os seus ministros, né? Mostrando o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode, o quanto ele é capaz. No versículo 3 diz assim: o qual, referindo-se a ele, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 4: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, tu és meu filho, hoje te gerei? É? E outra vez, versículo ainda 5: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Tudo isso para quê? Para que você ajudar, para que você cresce, acreditasse em Jesus Cristo. Amém? Você precisa acreditar em Jesus Cristo. Mas você poderia falar assim: não, mas eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito em Jesus. Será que realmente nós acreditamos em Jesus? Lembra quando nós começamos a igreja, começamos a reunir, a gente tinha essa preocupação, qual? A gente já dizia, se reunir todo o quartel e perguntasse a todo soldado: você crê em Deus? Ele diria: creio. Você acredita em Jesus? Acredito. Aqui também, eu tenho certeza que se nós reunirmos todos aqui e perguntar, todo mundo vai dizer que acredita. Certo? Mas a nossa vida, é a nossa vida que vai depor contra nós, ou a favor. É a nossa vida que vai dizer que você crê. Então, ele diz assim: por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então, ninguém pode dizer eu creio. Se você falar que crê e não fizer o que ele manda, ainda fica pior ainda para a gente. Ainda fica pior para a gente ainda. Se eu falar que eu creio e não fizer o que ele manda. Amém? Mas o que ele manda? O que ele manda a gente fazer? Então, presta atenção. Ele diz: por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Não se terá por justo os que ouvem, e sim os que fazem, os que praticam. Os que fazem, os que praticam. Mas a gente não sabe, na verdade, o que é o que ele manda. O que ele manda? Como é que você vai saber o que ele manda você fazer? Como que você vai tomar conhecimento disso? Como que você vai louvar a Deus, exaltar, glorificar, se a gente não sabe o que tem que fazer? Todo mundo sabe o que tem que fazer? Eu acho que não, nós não sabemos o que tem que fazer. Como que nós vamos saber? Só existe uma forma, através da pregação do Evangelho. Só através da pregação do Evangelho é que você vai saber. Então, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, Jesus Cristo está aqui falando dele, a qual dos anjos disse, né? No princípio, aqui fala assim, no princípio fundaste a terra. Quem que fundou a terra? Não foi Deus? Não está dizendo aquele aqui que ele é Deus? E diz assim, ó, no princípio fundaste a terra. Está onde? Qual o versículo? Às vezes a gente não dá importância, a gente não dá muita importância. A gente lê isso aqui, passa por cima, não dá assim muita importância, não. Versículo 10. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão. Eles perecerão. Eles quem? Hã? No princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão. Eles quem? A terra e o céu. Mas será que nós vivemos? Se nós vivemos acreditando que essas coisas vão acontecer, será que a gente vive acreditando no que Jesus Cristo falou? Não, a gente não vive acreditando. Amém? A gente não vive. A gente não medita nisso, a gente não pensa. A gente não fica pensando, meditando, analisando isso, não. Como foi que Jesus ganhou o direito de ser o nosso Salvador? Hã? Foi de tanto pensar, foi de tanto meditar, que ele descobriu o caminho, que ele inaugurou o caminho. Foi de tanto pensar que ele... que hoje ele é o nosso Salvador. Amém? De tanto pensar, de tanto meditar, que hoje ele acreditou nisso. E a Escritura diz que ele está sentado lá no trono, esperando o quê? Que todos os inimigos de Deus sejam colocados, sejam vencidos, todos os inimigos de Deus. Todos os inimigos de Deus. Você já parou para pensar quem são os inimigos de Deus? Já? Porque está escrito. Vamos ler lá de novo? Não fica assim triste, olhando para mim triste, não, senão eu fico até sem graça aqui. Viu? Pode ficar animado, mas nós estamos aqui para salvar, ajudar você. Nós estamos aqui pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Amém? Não é para poder te derrubar, não. Desanimar você, não, viu, Geraldo? Amém? Vamos ver lá de novo o que eu falei? Versículo 13. Assenta-te à minha destra, à minha direita, até que ponha a teus inimigos por escabelo dos seus pés. Você já pensou quais são os inimigos de Deus? Caiam por terra agora. Aquela música que a gente canta. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Amém? Seja estabelecida a casa do Senhor. Amém? A casa de Deus é difícil de ser estabelecida. Por quê? dos inimigos. Não é isso, Godoy? A casa de Deus precisa ser estabelecida. A casa de Deus vai ser estabelecida por quem? Pelo Elcion. Elcion, ele fica aqui perto de mim agora, Elcion. É estabelecida pelo Godoy. A casa de Deus vai ser estabelecida pelo Estevão, pela Sandra. Né, Sandra? Amém, Sandra? Vós sois pedras vivas, não foi assim que Pedro falou? Então, a casa de Deus, caiam por terra agora os inimigos de Deus. Porque Deus precisa do Marquinhos, da Cláudia, da Lourdes. Para quê, Valdete? Para edificar a casa de Deus. Deus não habita em casa construída por mãos de homens. Deus habita na casa feita por pedras vivas. Ele foi a primeira pedra. E aí ele vai pegar. Agora, então, caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor. A casa do Senhor é difícil de ser estabelecida. Não é não, Valdez? Por que, Valdez?
Hã? Os inimigos não caem. Verdade, os inimigos não caem ainda.
Caiam por terra agora os inimigos de Deus, para que seja estabelecida a casa de Deus. Então Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, porque ele venceu os inimigos. Então ele não disse isso para nós, falou assim, o que Deus está falando muito com a gente nesses dias é sobre esse assunto, viu gente? Vocês prestem atenção, vocês vão entender. Inclusive, quando vocês estavam cantando aí, era tudo em cima disso, viu? Vocês estavam cantando, era nessa direção. Meus parabéns. O que eu estava falando? Hã? Jesus disse... Eu falei assim, né? Jesus disse e não falei o que foi. Jesus disse assim: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Coragem, coragem. Sejam fortes, porque eu venci o mundo. A casa de Deus foi estabelecida nele? Foi? Individualmente, nós somos a casa de Deus e coletivamente nós somos a casa de Deus. Jesus venceu. Por que Deus pôde habitar em Cristo? Por quê? Porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Se você não venceu o mundo, eu venci. Coragem, tenham coragem, tenham força, eu sou a sua força. Eu vou te ajudar. Tudo aquilo que está escrito, todas as promessas de Deus, é para a igreja vencer o mundo. E a igreja precisa vencer o mundo. Amém? Ela precisa ser forte. Ela precisa se alimentar. Ela precisa, né? Esse dia falou aí, o exercício corporal, para pouco, aproveita. E o exercício da piedade nos faz fortes para vencer o mundo. E nós temos que vencer o mundo. Amém? Então, caiam por terra os inimigos de Deus, para que a casa de Deus seja estabelecida. A casa de Deus tem tido muita dificuldade para ser estabelecida. Na verdade... Deus está construindo a casa de Deus na Jerusalém Celestial, etc. Mas ele tira as pedras é daqui para estabelecer a casa de Deus. Ele tira, do nosso meio, a pedra para ser colocada na casa de Deus, para estabelecer a casa de Deus. Então a pedra, ao ser tirada daqui do nosso meio, a casa de Deus que está sendo estabelecida aqui, ela é estabelecida por aqueles que conseguiram vencer, ou não? Aqueles que conseguiram vencer. Amém? Eu venci, vocês vão vencer também. E se nós não vencermos? Nós não vamos fazer parte da casa de Deus. Nós não servimos para a casa de Deus. A casa de Deus, ela precisa de cair os inimigos de Deus. Caiam por terra os inimigos de Deus, para que seja estabelecida a casa de Deus. Você já parou para pensar que inimigos são esses? Acho que não. Já parou, El? Eles têm que cair? Os inimigos de Deus precisam cair? Precisam. Será que... Bom, depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar aqui, para ficar bem entendido. Hã? Pois é, vamos voltar aqui para ficar bem entendido os inimigos, né? Porque quem são esses inimigos? Quem são esses inimigos que atrapalham? Que não deixam a casa de Deus ser estabelecida? Já pararam para pensar neles? Não, né? Já, né? Parou? Hã? Não muito. Então eu estava dizendo, por isso que a gente precisa estar meditando, pensando, analisando, porque é assim que nós vamos adquirir a força, exatamente para poder continuar lutando. Amém? Os inimigos de Deus. A gente, será que é lá o bêbado? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deus amou o mundo, amou o homem, ele morreu pelo homem, ele morreu pela pessoa. Então ele não considera o Senhor inimigo dele, ele considera o orgulho que o Senhor tem, a inveja que o Elcion tem. Amém? A rebeldia do Elcion. O Elcion... O Elcion já está... O cabelo do Elcion já está arrepiado aqui. O Elcion... Então, o João Paulo, passar para o João Paulo, Elcion. O João Paulo não pode ser a casa de Deus enquanto os inimigos não caírem. Caiam por terra os inimigos de Deus. Então, o João Paulo, ele tem sérios problemas. Tem coisas que impedem. Certo? Que não permite que ele seja a habitação de Deus. Que não permite que ele seja, sabe? Assim que o Espírito de Deus tenha total liberdade. Nele, em mim, viu, Senhor? Amém? Então, a casa de Deus será estabelecida, Valdete, a partir do momento em que os inimigos estão caindo. Os inimigos estão caindo. Então, quando ele fala edificar a igreja, construir a igreja, então, parte aqui de cimento, de coisa, não foi tão difícil. O difícil é nós, né? A dificuldade está tirar. A dificuldade vai ser, continua sendo, tirar de nós os inimigos. Interessante que os inimigos, eles não escondem. Onde que os inimigos escondem? E nós? Né? Nas moitas, nas trepadeiras, ele esconde, né? Deus deixa bem claro isso. Amém, gente? Então, se nós queremos, entendemos essas coisas e queremos ajudar a Deus, nós não somos os servos de Deus? Nós não aceitamos o Evangelho? Nós não somos, nós não queremos realmente ver a casa de Deus, ver Deus sendo louvado, glorificado. Ele não vai ser louvado, glorificado, ele não vai ser exaltado se nós não vencermos os inimigos. Amém? Se eu não tirar o pecado. Então toda a igreja trabalha nessa direção. Toda a igreja tem que andar nessa direção. Cada um se esforçando para vencer os seus inimigos. Porque os meus não são iguais do da Valdete, né, Valdete? Os meus são uns, da Valdete são outros. Mas que eu tenho, eu tenho. O apóstolo Paulo, ele reclamava que ele tinha também. Ele tinha. Ele disse que Satanás batia no rosto dele, não fala assim? Localiza para nós isso. Então, se Satanás batia no rosto dele, Godoy, é porque ele tinha alguma coisa que permitia Satanás chegar e... Uai, só bate na gente, no rosto da gente, se for inimigo. O pessoal de casa não tem autorização para fazer isso. Amém? Nem pai não bate no rosto de filho assim, mãe. Então, se Paulo tinha, né? Jesus tinha inimigos. Ele teve fome. A fome é uma das coisas. A fome é uma das coisas, sabia? Que precisa ser vencida. Tem pessoas que não têm paciência de ficar com fome. Tem pessoas que vira bicho de ficar com fome. Tem pessoas que sabe, que faz grosseria, certo? Se ficar com fome, ela não pode ficar com fome. Tem pessoas que não podem ficar com fome. Fica nervosa, irritada, se ela ficar com fome. Então, tem um inimigo ali. Tem um inimigo ali que... Tem pessoas que não podem ver uma coisa, não podem ver outra. Cobiça, desejo, etc. Achou aí? Hã?
Segunda comigo. Capítulo 12, versículo 7. Para que não me com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte.
Lê aí de novo, filha.
E para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear.
Então, olha, Paulo tinha um problema. Paulo tinha um problema sério, que era, Deus achou melhor manter uma coisa, Deus achou melhor manter uma coisa, presta atenção, olha, isso é importante demais, Paulo Júnior. Deus achou melhor manter uma coisa do que permitir a soberba. Deus achou melhor manter. Falou, não, eu vou deixar esse pecado que ele tem, porque a soberba poderia ser pior para ele. Então, Deus manteve aquilo. Isso aí eu só vou tirar a hora que eu quiser. É Ele que tira o pecado do mundo. Amém? Quando o mundo quer ficar sem o pecado. É Ele que tira o pecado do mundo quando o mundo quer ficar sem o pecado. Paulo queria ficar. Amém? Mas entendeu, porque muitas vezes ele pediu a Deus que ele queria ficar livre daquilo e não foi permitido. Porque se Deus tivesse tirado até aquilo que ele precisava, ele teria se ensoberbecido e a soberba poderia ser pior para ele. Bem? Então muitas coisas, às vezes, muitas coisas não, às vezes tem determinadas coisas na vida da gente que você sabe que você tem que vigiar aquilo o tempo todo. Você tem que vigiar o tempo todo, dormir e levantar vigiando aquilo. É um negócio que você não pode bobear, você tem que andar 24 horas vigiando aquele negócio, se você bobear. Amém? Aquilo ali, porque quando fala espinho na carne, quando fala espinho na carne, significa 24 horas. Espinho na carne é 24 horas. Eu não esqueço. Por que eu não esqueço? Ele está na carne. Se eu sento, eu sinto. Se eu deito, eu sinto. Se eu corro, eu sinto. E assim por diante. Amém? O espinho na carne é uma coisa que está o tempo todo. Amém? Às vezes é uma coisa que você quer ficar livre. Você quer ficar livre daquilo. Às vezes não é hora. Às vezes aquilo é importante para você sempre lembrar. Você precisa lembrar. O espinho vai fazer você lembrar que você é um filho de Deus, que você tem que orar e vigiar, e você tem que estar atento. Você não pode, porque se tirar aquilo, você pode ser que você ensoberbeça e a soberba ser pior. E a soberba ser para você pior. Então é melhor que você seja mantido com aquele espinho, certo? Então, quais são então, você já sabe, quais são os inimigos de Deus? Os inimigos de Deus são os seus inimigos. Os inimigos de Deus são os nossos inimigos. Os meus inimigos. Satanás me esbofeteando é meu inimigo. Amém? E todos os dias você não luta contra o inimigo? Todo dia você não luta contra o inimigo? Amém? Todo dia. Todo dia. Você tem uma coisa que você não quer na sua vida. Todos os dias você percebe que tem uma coisa que você gostaria que não existisse na sua vida. Amém? Seja coisas pequenas. Seja coisas pequenas. Mas se é contra Deus, se é contra Cristo, se é contra o Evangelho, é inimigo de nós. Aquilo é espiritual, é um espírito, é um demônio, é um espírito, e precisa ser vencido, amém? Para que seja estabelecida a casa de Deus. Então, Paulo fala aqui, no capítulo 2 de Hebreus, versículo 1. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 1. Até o 3, lê para mim, por favor. Até o 3, 1, 2, 3.
Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram.
Amém. Repete, por favor, então.
Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas.
Isso, para nesse versículo. Então, olha aí. Risco que a gente corre. Convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que temos ouvido. Então, quando Deus fala conosco, Ele quer abrir os nossos olhos, Ele quer mostrar para você assim, ó, tem um inimigo aí, né? Tem alguma coisa aí que eu gostaria que você vencesse. Tem alguma coisa aí que atrapalha você. Eu não tenho liberdade, eu não tenho liberdade no seu coração, eu não tenho liberdade para entrar nessa casa. Essa casa, sabe, ela me resiste. Ela, por quê? Porque tem um inimigo aí. Hoje mesmo um irmão ligou lá de Fortaleza, né, e é bom pregar pelo telefone. Não sei se você já... Né, pregar assim já é difícil, mas pelo telefone. Mas aí ele perguntava assim, e pior que quando a pessoa se percebe que a pessoa está resistindo, né? Como que Deus pode estar em nós e o inimigo também? Né? Como que Deus pode estar em nós e o inimigo também? E aí? É a pergunta que ele fez. Como que a gente explica? Como que Deus pode estar em nós e o inimigo também? Mas isso aqui já foi explicado aqui. Convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que já foram faladas aqui, que já foi explicado aqui, que já foi mostrado aqui, etc. E aí a igreja, ela acha que ela não precisa vestir a armadura. Ela não põe o capacete, ela não veste a couraça. E aí, dona Zé, ela fica toda, sabe? Achando que não tem inimigo. E volta e meia. Não é? Então, a gente tem que meditar e pensar e analisar em todas as coisas para que as brechas, os buracos que às vezes ainda existem, possam ser tapados, para que a gente vença todas as coisas. Amém? Correto? Então, como pode? Será que Deus habita em você e o inimigo também? Pode, Fernando?
Então, assim, na hora que o senhor falou aí que já foi explicado, eu lembrei da questão do copo, que tem água suja e vai entrando água limpa e vai saindo, mas só que a água não fica limpa de uma vez. Aí vai, é necessário que vai entrando mais, aí de acordo com o que a pessoa for... É que no copo for entrando mais água limpa, a suja vai sair. Se agora se continuar entrando, aí fica as duas. Então, assim, é com o tempo. Hoje, um exemplo, aí você começa, tem muita coisa que a gente, na hora que você começa a ouvir, aí vem aqui e fala a respeito da mentira. Então, você procura não mentir. A partir do momento que você deixou de mentir, já é uma coisa que você venceu. Um inimigo já saiu fora, igual a Suzane lembrou aqui, a questão da casa. Um inimigo já saiu, o quarto ali já está limpo, aí você tem que limpar a sala. A menos. Mas ainda tem soberba, orgulho, tem justiça própria, tem um monte de coisa que tem que sair. Para mim, isso explica, assim, o que eu lembrei.
Então, é porque a gente quer olhar como se fosse... olhar assim, a gente quer olhar do ponto de vista da carne e não do ponto de vista espiritual. Olhando o ponto de vista da carne, você não pode ser preto e branco ao mesmo tempo. Realmente, você não pode ser preto e branco ao mesmo tempo. Mas a gente não conhece, a gente não sabe o que, que é. A gente não tem, o espírito não tem matéria. Mas Deus explica isso através da palavra lavar, o lavar regenerador, a regeneração, o lavar regenerador pela palavra de Deus. Regenerar. Regenerar significa gerar novamente. Então, dentro de você está sendo gerado uma outra pessoa. Então, tem você e a outra pessoa que está sendo gerada dentro de você. Você só serve aí como um objeto, como uma casa. Assim como Maria. Maria se viu como, como se fosse assim, a incubadora, para poder gerar Cristo dentro dela. Então, tem aqui a pessoa, o João Paulo, por exemplo, né, o Elcio não quer mais. Então, está aqui o João Paulo. O João Paulo é dirigido por Satanás. Mas dentro do João Paulo está sendo gerado uma outra pessoa que é dirigida por Deus. Lembra de quanta coisa já foi ensinada aqui, né? Mas a gente... Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para ler isso aqui, né? Por causa do frio. Convém nos atentar mais diligentemente para as coisas que já foram ensinadas aqui, né, Vadete? Para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque quem salva a gente é Ele, é Jesus que salva você. E Ele salva nós mediante a palavra. A palavra enxertada em você. A palavra que regenerou, a palavra que salvou você. É a palavra. Amém? Até que a boca, a sua boca abra e saia a palavra. Então, é possível sim. É possível sim. Se nós olharmos de forma natural, humana, nós vamos entender que não pode ficar dentro dela aqui, as duas coisas ao mesmo tempo, se nós olharmos do ponto de vista natural. Mas nós olharmos do ponto de vista espiritual, né, a mesma pessoa, lá numa carta de Paulo, não sei qual dela, ele fala assim: eu, no meu espírito, sirvo a Deus, na minha carne. Ele lutava contra o pecado, a carne dele, com a carne ele estava sempre apanhando o diabo. Mas no espírito ele lutava contra o diabo e queria vencer. A escritura fala uma outra coisa muito interessante, que diz assim: em breve eu vou colocar Satanás debaixo dos seus pés. Então eu fico naquela expectativa, naquela esperança de que muito em breve eu vou colocar Satanás debaixo dos meus pés. Amém? Amém? E é para isso que eu luto, é para isso que eu pelejo, é para isso que eu me esforço, né, que eu não posso dar brecha, eu sei que eu não posso. Porque eu tenho esperança de muito em breve, ter Satanás debaixo dos meus pés. Ter um dia de poder dizer: graças a Deus, está debaixo dos meus pés. Mas até então, eu corro, eu pelejo, me esforço. Amém? Então, veja aqui. Olha aí os dois. Quem é maior? O que está de fora, a carne, é maior. Nesse caso, é a hora que você fala: quando eu era criança, Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. A criança que ele está se referindo é, esse, é, lá, é aquela lá de dentro. A criança que ele está dizendo aqui é, é o novo homem, é a criatura que está sendo formada dentro de mim. Então, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Mas aí, João Paulo, é o senhor, é, as meninas lá também, ó, o pessoal todo aí, a Valdete, eu, né? Certo? O Helder. Helder, né? Helder. Você também. Amém? Todos nós lutamos contra o pecado. Todos nós, Deus mandou você vestir a armadura de Deus, empunhar a espada, é porque você tem que lutar, porque o negócio é com você. Amém? Concorda? A salvação é Cristo do seu lado. Amém? A sua salvação é ter Ele do seu lado. Porque se ele não ficasse do seu lado, aí sim você estava lascado. Mas a sua salvação, Valdete, é saber que Jesus Cristo está do seu lado. Pronto. Aí você tem ajuda, os anjos são acampados ao seu redor, você pode fazer bobagem uma em cima da outra, mas sempre tem ele aonde você escorar. Você tem que sempre, você faz muita besteira, né? Mas tem aonde você escorar, Valdete. Amém? Tem um... Como é que fala aquele negócio? É, a pessoa fala assim... Quando a pessoa tem um protetor, assim, um... por exemplo... Lá, e você não vê esses laranjas aí? Você não vê esse negócio aí, dessas navalhas, essas operações aí? Normalmente só vão ficar na cadeia quem não tem costa quente. Né? Só vão ficar lá aqueles que... Os coitadinhos. Mas se você acha que vão ficar lá os que têm, ah, mas não vão. Aquele pessoal do dinheiro, mil, do dó na cueca, não sei aonde. Aquele pessoal, você tem notícia deles? Você tem notícia daquele pessoal do correio, do escândalo do correio, daquele dos não sei quantos anões? Tá? Vocês têm notícia desse povo? Olha, quem não tem a costa quente, mas quem tem a costa quente, não fica lá, não fica lá. Pode ter certeza, não vai ficar lá. Amém? Arruma-se um jeito e afasta esse povo. Porque senão a gente não tinha lugar para pôr. Não é assim? Não teria lugar para colocar os corruptos. Não tinha lugar. Isso vem de longe, isso vem lá de trás. Vai aumentando cada dia mais. Mas nós não estamos falando aqui de corrupto, de política. Nós temos, a gente peca, 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 mas graças a Deus que a gente tem, graças a Deus que nós temos um Senhor, um Salvador, alguém que tem, alguém por nós, que morreu por nós, que é o nosso, foi falado ontem lá em Europa, nós falamos, que é aquele que vai interceder por nós, aquele que vai diante de Deus por nós, o sumo sacerdote, que ouve o povo e vai falar com Deus. Tem misericórdia da Geralda, ela não vai fazer mais isso. Tem a misericórdia do Nunes, ele não vai fazer mais. Ele veio e conversou comigo, pediu perdão, chorou, e olha, dá mais uma chance pro Nunes. E como Deus é misericordioso, bom e tal, etc., ele vai dizer, tá bom, então faz assim. Amém? E o Nunes já sabe. O Nunes já sabe aonde ele vai. O Nunes já sabe a quem ele recorre. O Nunes, esforça para não fazer, mas de repente faz. E mais se ele fizer? Ele não tem outra coisa a não ser vestir um passo, né? Veste a cara, passa, né, uma pomadinha no rosto. E vai lá, Senhor, confessa o seu pecado, porque o inimigo precisa ser vencido. Reclama para Deus, Senhor, o inimigo precisa ser vencido, Senhor. Olha, meu Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, e etc, etc, etc. E você tem muitas palavras que vão te ajudar, que vão dizer a você, olha, Deus está do seu lado. Todo aquele que invocar o Senhor, não diz quantas vezes, não diz repetidas vezes, diz quantas vezes você precisar, invoca o Senhor. Mas presta atenção, como nós falamos ontem, é preciso ter consciência. Eu preciso ter consciência, posso pecar. Eu preciso ter consciência que o melhor para mim é me ver livre do mal. Deus coloca diante de nós o bem e o mal. E manda a gente escolher bem. Mas vocês concordam que muitas vezes a gente escolhe o mal pensando que é o bem? Muitas vezes. A gente escolhe o mal pensando que é o bem. E agora, fazer o quê? Vai para o inferno porque você escolheu o mal? Você tem consciência de que, meu Deus, eu, né, fiz o que não era justo. Fiz o que não convinha. Pequei contra o Senhor. Foi assim que Davi fez. Mano. Estou aqui, Senhor, pela 18ª vez. Tá bom, gente? Não precisa exagerar. Mas eu estou aqui. Já estive aqui por essa causa. Estou aqui de novo por essa mesma causa. Mas que os inimigos precisam ser vencidos, precisam. Na medida em que os inimigos estão vencidos, o homem interior vai crescendo. Já não é mais criança, né? Como é que faz dentro agora? Né? Ó, ele está crescendo. O homem interior vai crescendo. Até que ele domina, fazer morrer a sua natureza terrena. Amém? Tenha domínio sobre o velho homem. E assim vai. Então, a pergunta no começo era, no começo não, agora mesmo. É possível? É. Do ponto de vista natural, você não vê. Mas espiritual, você vê. Amém? Não, Deus precisa regenerar a gente. E essa coisa, esse processo que Deus usa, é através, tudo acontece dentro de nós. Não entristeça o Espírito de Deus que habita em você. Na verdade, Deus está aí, pequenininho. Ele tem todo o poder, tem toda a força do Deus grande. Mas você não sabe usar nem o pequenininho. Amém? Então, Paulo fala, olha, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado, até que Cristo, até que você entenda que você e Deus é um. Então, quando eu e Deus formos um, esse homem de fora não tem mais força. Amém? Portanto, devemos meditar mais, ler mais. Igreja que não lê, igreja que não medita, igreja que não pensa, igreja que não quer vencer os inimigos. Amém? Igreja que não medita na palavra, que não chora diante de Deus, que não reclama diante de Deus. Igreja que começa a deixar as coisas ficar para trás. É igreja que não quer vencer. É igreja que já desistiu de ser habitação de Deus. Amém? Caiam por terra os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Amém? É isso. Pega o microfone, filho. Deu para entender?
É uma coisa que eu achei interessante.
Só um minutinho. Lembra que quarta-feira, que nós falamos, domingo passado, qual foi os dois versículos, aliás, os dois capítulos que nós falamos, domingo passado? Hebreus 3 e 4. Como é que você, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, sem olhar, o que está escrito? Logo no comecinho de Hebreus capítulo 3, versículo 4. Hã? Santos irmãos participantes da vocação celestial. Deus chama você, vocação significa chamar, Deus chamou você para o céu. Deus chama a gente para o céu. Mas antes de entrarmos no céu, vocês concordam que nós precisamos ser regenerados? Antes de entrarmos no céu, você concorda que os inimigos de Deus têm que ficar de fora? Os inimigos não vão entrar no céu, não. Os inimigos não vão entrar junto com você, em você, escondido. Não vão. Não tem como eu esconder. Jesus disse que, olha, a árvore vai ser conhecida pelo fruto. Não tem como nós escondermos o inimigo, não. Olha, a gente peleja para esconder o inimigo, mas não tem jeito. Ô bicho custoso. Amém? Concordam? A gente peleja para esconder ele, mas ele, olha, é encrencado. E não esconde. E foi dito, bem dito, muito bem dito. A árvore mostra o fruto. Amém? Até jabuticaba, que o fruto é pequenininho, pregado no tronco. Você vê? Quando a jabuticabeira está cheia de fruto. Amém? A árvore mostra o fruto. Amém, gente? Quem está lembrando assim do inimigo que você tem? Às vezes, eu olho assim, eu acho que a Margaridinha, a Margaridinha não tem nenhum inimigo, eu acho. Não tem, né? Graças a Deus, né, Margaridinha? Vocês acham que a Margaridinha tem um inimigo, Adão? Eu não vejo. Sinceramente, eu acho a Margaridinha é realmente assim, impossível de ter um inimigo. Não é não, Joana? Margaridinha, Joana. Margaridinha é uma bênção, Margaridinha. É uma pessoa. Né, Margarida? Né? A Lauriana não, a Lauriana já. Hã? Não, que isso. A Lauriana, tinha dela assim, ela deve ter uns dois, pelo menos dois inimigos, sim, ela tem, né?
Uns 50,
sim. Tem não. Não exagera, minha filha. Deus, olha o tanto que Deus já fez na sua vida. Quantas coisas Deus já te deu. Deve ter ficado muito pouca coisa. Amém? Mas deu para entender? Você deu para entender? É isso, Marquinhos? É isso, Marquinhos?
É isso mesmo. Amém.
Então, olha, nós somos chamados para participantes da vocação. Então, esse chamado de Deus, Valdé, Margarida, não importa que, se a dificuldade de um é a do outro, o importante é o seguinte, que a gente mesmo sabe, né, você deve detectar os seus inimigos, para você resistir àquele inimigo. Bem? Nós somos participantes de um chamado. Deus nos chama para o céu. E durante essa caminhada, Ele vai nos purificar de todo pecado. Todo. Não precisa ter vergonha, não precisa esconder, precisa ter consciência. Senhor, o Senhor abriu os meus olhos. Realmente, o Senhor tem razão. Eu tenho problema. O Senhor tem razão, eu tenho esse problema. Né, Rodrigo? Não está certo, Sandra? Está certo? Conta para nós se está certo.
Está certinho. É isso mesmo. Eu acredito assim que, com o passar do tempo, Deus já tem feito muita coisa na nossa vida. Temos alguns inimigos ainda, né? E isso abre os nossos olhos para a gente lutar contra eles com mais força. Amém.
Graças a Deus, Sandra. Hoje eu considero essa igreja uma igreja realmente privilegiada. Considero essa igreja assim, a gente tem consciência. Nós não escondemos os problemas. Nós temos consciência, né, Sandra? Amém? Não é isso mesmo? Você concorda? Assim?
É verdade. Com a consciência é mais fácil. Né? Porque quando a gente não tem consciência, quando a gente não entende, como que você vai lutar com uma coisa que você não entende? Mas quando Deus vem, Ele abre os nossos olhos e a gente realmente diz, Senhor, eu tenho esse inimigo e eu quero ficar livre dele. E Deus vem e liberta a gente desses inimigos. Mas primeiro Ele dá a consciência para a gente entender que temos.
E só Jesus Cristo pode nos salvar. Carlos Célia, né, Carlos Célia? Só Jesus, minha filha. Cada dia que passa, nós nos convencemos que Ele merece ser louvado, merece ser glorificado. A igreja toda merece cantar louvores para Ele, etc. Porque se não fosse Ele, né? Se não fosse a misericórdia, a bondade, se não fosse Ele estar aqui, ó, falando com a gente. Não é assim? Por isso é que Ele é nosso Salvador. Né, Rodrigo?
Amém.
Amém, Carlucena. Então, minha filha, não é esconder de Deus, não é esconder os pecados, não é tentar, sabe, justificar, pior ainda. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirijo o meu coração. Senhor, o Senhor realmente é o meu Senhor. Manda. Eu quero ser seu servo. Guia, mostra, dirige. Amém? Eu quero ser a casa de Deus. Quero fazer parte da casa de Deus. Eu quero ser, sabe, habitação de Deus. Tira os inimigos de Deus, para que seja estabelecida a casa de Deus. Deus não pôde habitar no homem, Deus não pôde, porque senão não precisava de nada disso, não é não, Godoy? Não precisava de Deus morrer na cruz, não precisava de nada disso, se Deus pudesse chegar livremente e habitar no homem. Pode? Não pode. Ele não pôde habitar no homem. Então Jesus Cristo teve que o verbo se fazer carne, habitar entre nós, e realmente se oferecer e resistir para que Deus pudesse habitar nele. E Deus habitou nele. Ali estava escrito, né? Agora mesmo. Sendo a imagem e a semelhança de Deus, estava ali Deus. Deus não pode chegar em nós. Esquistou a porta e bato. Mas Ele não tem essa liberdade para entrar em ninguém, não. Porque ninguém está pronto para recebê-lo. Ele está à porta, querendo entrar. Então nós estamos tendo consciência disso, estamos dizendo, né? Senhor, tira os inimigos e seja estabelecida a casa de Deus. Habita em mim. Vem, Godoy.
O mais difícil é a consciência, né? Vendo aí, levar a gente a conscientizar que tem inimigo, precisa ficar livre, né? O problema é tão sério que você às vezes nem considera como inimigo, né? Que está em você, não é inimigo, porque você não considera como inimigo, né? Por exemplo, vou falar da soberba, a ira, o ciúme, é coisa que é natural do homem, isso é coisa que ele considera como inimigo dele, né? Porque ele pensa assim que aquilo ali, muita gente esconde isso, é uma coisa natural dele aquilo ali. Então, até você convencer a pessoa que aquilo é o mal, que aquilo é um inimigo que vai destruir ele, é muito difícil. Não é fácil não, né? E só tem jeito de se livrar disso, como você falou, só tem um jeito. Só Deus tirando. Né? Eu acho que Deus vai mostrar. Só ele tira o pecado. Ninguém fica livre de inimigo. Mesmo, não basta só que... Pode até querer, como você mostrou. Paulo queria, mas não adianta. Só quem tira é Deus. Então, o tanto que é... não é fácil, não é muito difícil. Você precisa estar muito assim, sintonizado, muito do lado de Deus ali, para você conseguir ficar livre. Porque é só Deus que tira. Você pode até querer. Né? Às vezes, eu fico vendo, às vezes a pessoa quer fazer as coisas. Ele quer largar de ser mal, ele quer largar de ser injusto, ele quer largar de medo, não dá conta. Às vezes o vício, né? A pessoa fica aí, o vício de fumar, de beber, de tudo. Ele quer largar, mas não dá conta, não é capaz. Só Deus pode tirar. Então, por isso que eu fico vendo assim, é muito importante a proximidade de você com Deus, para Deus ter misericórdia e falar assim, não, vou tirar. Porque senão, meu filho, você vai viver aí com o resto da vida com esse inimigo aí, na sua vida, acabando com a sua vida, né? E pior ainda, eu fico vendo assim pra gente, depois que você descobre que é inimigo, você fica louquinho para se ver livre, né? A hora que abre os seus olhos, você vê, nossa, isso é um mal. Como que eu vou fazer para ficar livre disso? Igual o Paulo, acho que não teve coisa mais ruim para ele. Dele ficar ali vendo aquilo, querendo ficar livre daquilo, e Deus, né, não tirar, meu Deus. É a mesma coisa, agora a gente tem um punhado, né?
Amém. É isso mesmo. Agora, um detalhe importante, eu estava lembrando, o pior ainda, é que tem certas coisas que a pessoa sabe que tem. Ela sabe, por exemplo, uma pessoa que tem vício da bebida. Jesus, quando ele chegava na pessoa, ele perguntava para a pessoa: você quer? Amém? Então levanta e anda. Primeiro ele não perguntava: você quer ser curado? Você quer ser liberto? Então, você quer? Não, eu quero. Então levanta e anda, né? Então faz isso que você quer. Você quer o peixe? Então, joga a linha, né? Então, tem certas coisas que a pessoa não quer ficar livre. Exatamente. Não quer. Você precisa admitir que é inimigo, como o Godoy está dizendo aqui. Às vezes, você não considera inimigo. Amém? Amém, gente. Ó, eu quero ficar livre disso. Principalmente, coisas... que Deus tem, eu tenho certeza que Deus não quer na sua vida. Droga, bebida, né? Coisas assim que são um outro problema. Tem uma série de coisas que já foram faladas aqui entre nós. Eu não quero, Senhor, isso na minha vida. Olha, isso eu resiste. Quando Deus vê o tanto que você quer ficar livre daquilo, eu tenho certeza que Ele te ajuda. Né? Então, é ter consciência de que aquilo é um mal. É um mal. E você não pode continuar vivendo com aquilo. A não ser que Deus diga como ele falou para Paulo: não vou tirar isso de você agora. Amém. Amém. Né?
vezes você consegue enxergar o inimigo que a pessoa não está enxergando. E você fala para ela, para que você falar? É problema na certa, porque ela não considera como você falou aquilo. E são, olha quantas coisas que às vezes aparecem na gente que a gente não aceita ninguém falar para a gente. Porque a gente não considera aquilo um mal, como inimigo, né? Então é muito sério. Então, e você, como você vai ficar livre daquilo? Se nem você aceita aquilo, não tem jeito, né? E é o problema hoje geral, maior nosso é esse. A gente não é capaz de enxergar o mal que está na gente, que está ali. E às vezes as pessoas enxergam na gente e quer até ajudar, quer falar, não, você tá doido, sai daqui. E você acaba causando uma contenda, né? De querer falar e querer mostrar, não adianta. Se a pessoa não tiver consciência mesmo, se ela não for conscientizada por Deus, aquilo é um mal, se ela não entender, ninguém tira, meu filho, né?
Por isso, o trabalho mais importante da igreja, aos discípulos, os discípulos de Deus, os sacerdotes da igreja, os homens de Deus, principalmente, as mulheres também, mas principalmente os homens. Deus disse, olha, vai e abre os olhos, abre os olhos. Isso que nós estamos falando aqui, você tem que fazer alguma coisa para abrir o olho da pessoa e fazer ela entender que aquilo é o mal. Aquilo não é de Deus, não é de Deus. Ou seja, quando a gente fala não é de Deus, é inimigo, né? Fala, olha, isso é um inimigo, não é proveniente de Deus, não, é inimigo. E tendo consciência disso, né, Marquinhos? Aí sim, eu vou chegar a Deus, vou confessar a Deus e eu vou ficar livre daquilo. Amém? Eu vou ficar livre daquilo. Jesus Cristo me libertou. Por que que me libertou? Porque eu quis. Por que que eu não vai chegar libertando a pessoa toda direito, não. Eu tinha que ficar lá na esquina lá da rua, né? E todo mundo quer passar, ia libertando. É assim? Não, não é. Não é. A libertação, ela acontece, a palavra de Deus sai da igreja. Ele fala com a igreja. Ele está no meio da igreja e a pessoa é atraída para a igreja, para o meio. E ao ouvir a palavra de Deus, pede a Deus. Senhor, ao ouvir a palavra de Deus e tendo nela crido, foste selado com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo entrou em você e ele entrou ali para tirar os seus pecados. Amém? Ele tirou para tirar, ele entrou para nos purificar de todo o pecado. Às vezes saiu aquele primeiro. Vem o mais valente e entra os outros. Amém, gente? Não é verdade? É ou não é? É preciso querer, filha. Concorda? Preciso querer. Não é não, irmã?
É verdade, irmão. Isso mesmo.
Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero. Por isso é que o santo vai ficar mais santo. Que cada vez que ele descobriu a possibilidade de ficar mais santo, ele quis. Todas as vezes que ele percebeu a possibilidade dele melhorar a vida dele com Deus, ele quis. Ensina-me isso, Senhor. Ensina-me isso agora, Senhor. Me dá esse dom. Me dá esse dom. Amém? Senhor, eu não tenho esse talento. Concorda? Aí o santo vai ficar melhor. O justo vai ficar melhor. E a árvore plantada à beira do riacho cresceu. E aí eu pergunto a você aí, o inimigo não vai ficar debaixo dos seus pés? Vai sim. Deus vai colocar em breve Satanás debaixo dos seus pés. Porque você cresceu. Ele vai pôr porque você quis, porque você prosperou. Amém? Amém, gente? Vai ficar a vida inteira tomando leitinho? Na xícara? Na colher? Chazinho de erva citreira? Amém? Não, não, Roberto. Não, Paula. Amém? Amém, gente? Cadê o Júnior? Júnior foi embora. Cadê? Amém? Vocês concordam? Não pode. Não tem como, gente.
Amém, eu acho que ficou muito claro, né, a questão dessa, a casa de, eu estava até lendo ali o que a Adriana escreveu no início, a cada pregação é o que nos ensina o que tem que fazer. Toda pregação, uma coisa falou quarta, sábado, então até o que eu estava pensando, até a Adriana sublinhou no caderno ali, ó. A cada pregação, Deus nos ensina o que você tem que fazer. Igual hoje. Quantas coisas já foi falado, né, Noel? Tudo já foi ensinado, tudo já foi ensinado. Eu acho que foi ensinado tudo. Só que, como falou uma coisa interessante, medita pouco, lê pouco, ora pouco. Então, a criança vai ficar lá, ó, bebendo leite, chá de aveia e sabendo que Deus, interessante, né? Sabendo que a casa de Deus tem que ser estabelecida. Por que que leu lá Hebreus 1? Aí, ó. Tudo falou dele, ó. Ele não falou dos anjos, falou dele. O céu, etc. Eu coloquei o inimigo nos seus pés, porque você fez isso. Mas por quê? Você só falou no início, né? Jesus pensava demais, ele meditou demais. Ele analisou demais. Hoje é isso uma coisa. Então, é um ensinamento hoje. Pensa, medita, analisa. Você sabe, como você falou no início, quais são os nossos inimigos? Parece que a gente não sabia. Mas quando o pai vai desenvolvendo a palavra, não, eu já sabia disso. Só que a gente esquece, né? Tá enfrentando. E uma coisa interessante demais, a casa de Deus precisa ser estabelecida. Senão, não vai para o céu. Se não estabelecer, não vai para... Vou falar uma coisa, sabe? É quarta-feira, está até com a Adriana, lá no Veracruz, o senhor falou assim, ó, eu temo essa igreja não ser capaz de sofrer uma injustiça, de não amar o irmão, de tanto Deus falar. Quer dizer, a pessoa falou, e se não se for capaz de sofrer injustiça, não vai para o céu. Só vai para o céu quem sofrer injustiça, quem amar. Quer dizer, é inimigo caindo. O inimigo caiu. Igual falou Paulo, eu vou deixar essa aqui porque senão a soberba cresce. Vai, na hora certa eu vou tirar. Pelo que você tem, amém, amém. Então, ou seja, a casa de Deus tem que ser estabelecida na minha vida. Para eu louvar a Deus, para eu fazer, para eu servir a Deus. Isso é interessante, né? Igual falou lá no Hebreus 3, né? Eu fui chamado para fazer parte do céu. Vocação celestial. Amém. Graças a Deus.
Deus não habita.
Feita por mãos humanas.
A casa de Deus será estabelecida por pessoas. Amém? E ela está sendo construída. E ela está sendo edificada. E Deus tira o seu. Ele está fazendo isso, ele está trabalhando. Pegou você uma pedra. Aí ele está tirando as arestas, ele está fazendo você para colocar, para você estar certinho lá onde ele quer colocar, na construção, na casa de Deus. Pronto. Todo mundo aqui, né, os irmãos falaram aí, acho que não precisa da gente falar mais nada. É só você ter consciência e admitir que, e agradecer. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor realiza na minha vida. Obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor... Eu estou percebendo, eu estou notando. Cadê o, né, o pessoal aí? Eu estou notando, eu estou percebendo a obra que o Senhor está realizando em minha vida. Amém? Amém, gente? Seja então estabelecida a casa de Deus. Vamos pedir ajuda ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Amém? Ao nosso Redentor. Aquele que pode, com os nossos inimigos, foi falado ali, o Godói falou, aquele que realmente, mas Senhor, o inimigo é muito forte. Eu achei interessante quando o salmista lá, depois, hoje não vamos falar isso, depois o Torin fala, quando o salmista, ele põe as coisas na mão de Deus, ele fala, os inimigos meus se voltaram contra mim. Entendeu? Então, os inimigos estão levando vantagem sobre mim. Os inimigos estão levando vantagem sobre mim. Que coisa tremenda, né? Aí você vai lá no Salmo, você lê o Salmo, você entende. Aí quando você vai ler o Salmo, você entende. Os inimigos estão levando vantagem sobre mim. Socorre. Manda os teus anjos. Um anjo, uma palavra do Senhor. Um anjo do Senhor, meu Pai. Meu Deus, meu precioso, meu querido, meu Pai, meu amado, meu Salvador. Aí as palavras saem. Amém? Amém? Amém, né? Amém, Adriana? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Obrigado, Deus, por tudo, né? Graça te damos porque a igreja que está aqui quer vencer seus inimigos. A igreja que está aqui, Senhor, reconhece a necessidade de orar mais, de meditar mais, de ouvir melhor, de ficar mais atenta, porque certamente nós precisamos de ouvir a tua voz e não endurecer os nossos corações, porque tu és o nosso Salvador. Como nós vamos escaparmos dos nossos inimigos se o Senhor fala e nós não atentamos para que o Senhor nos fale? Como nós vamos nos ver livres dos nossos inimigos se o Senhor tem estendido a mão para nos libertar e nós temos recusado? Muitas vezes temos recusado, temos feito vista grossa. Temos, Deus, endurecido o coração. Isso é verdade. Mas a misericórdia do Senhor triunfa sobre o seu juiz. E a misericórdia do Senhor é grande, porque sabe da nossa fraqueza. Porque sabe da nossa dificuldade, da nossa pobreza, porque sabe que nós precisamos de ti. Humilhamos, sim, Senhor, porque é debaixo de uma mão que entende, que passou pelas coisas que estamos passando e pode nos socorrer e pode nos ajudar. Salvador nosso, Redentor nosso, nosso Deus,
Nossa, Senhor. Amém.
Deus já está fazendo isso. Deus está nos renovando. Deus está formando em nós um novo homem. Amém? Um novo ser. Talvez ele ainda seja criança. Talvez ele ainda seja pequeno. Mas Jesus também. Ele começou pequeno. até que todos os inimigos foram vencidos.
Senhor,
eu quero ser bom.